drama do mar, o desassossego do mar, sempre, sempre dentro de nós. O mar cercando, prendendo as nossas ilhas, deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores, roncando nas areias das nossas praias, batendo a sua voz de encontro aos montes, baloiçando os barquinhos de pau que vão por estas costas, o mar pondo rezas nos lábios, deixando nos olhos dos que ficaram a nostalgia resignada de países distantes que chegam até nós nesse Saara de outros climas que trazem os passageiros quando desembarcam para ver a pobreza da terra. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do cabo-verdiano Jorge Barbosa. Emília Valadas, esses versos merecem algum muito breve comentário.
Boa tarde a todos. Obrigada em primeiro lugar pelo convite. É com muita honra que estou aqui. Não conheci este poeta de Cabo Verde e vou tomar nota seguramente. Falar do mar, falar de Portugal e falar dos Palop, que é, enfim, é muito próximo de nós, é sempre muito importante. E de facto é muito bonito, gostei muito. A nostalgia do mar, o sofrimento inevitavelmente associado ao mar. Gostei muito. Muito obrigada.
Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Emília Valadas, infecciologista e professora universitária. Licenciada em Medicina pela Universidade de Lisboa, foi no internato complementar de Medicina Interna que começou a interessar-se por doenças infecciosas e pela investigação. Em 1992, iniciou a especialidade de doenças infecciosas no Hospital Santa Maria. 3 anos depois, concluiu o mestrado em Imunologia das Doenças Infecciosas na Escola de Higiene e Medicina Tropical em Londres, tendo terminado aí o doutoramento em Imunidade Celular na Tuberculose. É especialista em Infecciologia desde 2001 e professora auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa desde 2000. A tuberculose, o VIH-Sida, a imunidade celular e terapêutica antirretroviral são os seus interesses atuais, para além de doenças tropicais. E por falar em trópicos, África é a razão da nossa conversa. África e políticas públicas de saúde. Que fazer ou que esperar da saúde em África? É por aí que começamos. Professora Emília Valadas, muito se tem falado da explosão demográfica em África e da abundância no continente de uma população extremamente jovem, algo que ficou evidente em alguma resistência à atual pandemia. Mas a explosão demográfica e uma população jovem não são uma solução para os gritantes problemas de saúde no continente. Se por um lado tem uma população bastante jovem, por outro, a África tem uma das esperanças de vida mais baixas do mundo, cifrando-se atualmente numa média de 62 anos de idade. O que é que está a falhar em matéria de saúde em África?
Bom, essa é uma pergunta difícil, não é? Não vamos pegar uma solução aqui e agora. Mas os problemas de saúde são iguais em todo o mundo. E o que é preciso em todo o mundo é haver recursos humanos e recursos financeiros. Ora, a África tem esses dois problemas. Os recursos financeiros são escassos e os recursos humanos também. Portanto, sem essas duas premissas serem melhoradas, a situação continuará difícil. E como disse muito bem, em relação à África temos o problema de termos uma população muito grande, ou de não termos estradas, ou de não termos hospitais convenientes, ou não termos materiais, ou não termos medicamentos. Mas, de facto, os recursos humanos talvez sejam o mais importante ainda. Porque, por vezes, consegue-se fazer muita coisa tendo poucos recursos financeiros, mas tendo recursos humanos adequados. Eu dou-lhe um exemplo. Nós, aqui no Serviço de Doenças Infecciosas, no Hospital de Santa Maria, temos tido, ao longo dos anos, felizmente para nós, muitos médicos jovens que vêm de Palopes. E tem sido uma experiência muito gratificante para os dois lados, penso eu. E tenho acompanhado muito do que se passa nos países que falam português, nos países africanos que falam português. E, de facto, infelizmente, esses que têm passado por aqui, todos eles voltaram, que é outro problema, que não sei se vai querer tocar nesse aspecto mais à frente, Mas, de facto, o nós possibilitarmos aqui formação, que acho eu que é de qualidade, e o facto das pessoas quererem e poderem voltar para os países de origem é muito importante. Eu lembro-me sempre de uma conversa com uma médica de Maputo, em que ela dizia, em que eu, ao meio do estágio dela, lhe perguntei como é que as coisas estavam a correr do ponto de vista dela. E ela disse uma frase que eu nunca mais me vou esquecer. E que repito vezes e vezes sem conta, ela dizia: Ah, aqui é bom, aqui é como nos livros. E de facto, nós aqui em Portugal temos a sorte de poder ter tudo, de poder ter todas as terapêuticas, ter todos os exames. E em alguns países, infelizmente em muitos, isso não é possível. A pessoa pode ser muito boa tecnicamente, mas os recursos não existem. Eu tive a oportunidade de conhecer mais ou menos bem hospitais em Cabo Verde, na Praia e no Mindelo, em São Tomé, em Luanda, em Maputo, e de facto as condições são, enfim, vão muito longe do que é desejável. E todos os dias, não, mas todas as semanas, nós recebemos aqui no Hospital de Santa Maria, no nosso serviço, a doentes que vêm evacuados desses hospitais.
Colocar-lhe a seguinte pergunta. Em Portugal, debate-se constantemente o Serviço Nacional de Saúde e as dificuldades da sua manutenção. Em Inglaterra, o NHS é objeto de constante atenção pública. Nos Estados Unidos da América, polemiza-se sobre a viabilidade ou não de um sistema público de saúde. Parece claro que, dado o nível económico da sua população, se há continente que precisa de serviços públicos de saúde, é a África. Mas como é que isso pode ser feito de modo eficiente, tendo em conta os custos? A África tem condições para sustentar serviços públicos de saúde?
Bom, essa é uma decisão política, não é uma decisão médica. E acho que é fundamental que essa decisão seja tomada nos países africanos e que continue a ser assim em Portugal e o NHS da Inglaterra também. O Serviço Nacional, o Serviço de Saúde nos Estados Unidos, penso que não é um bom exemplo para ninguém. E todos nós nos lembramos de situações aqui e ali, quem conhece menos bem. Situações aqui ou ali em que mesmo pessoas de classe média tiveram que vender tudo e hipotecar tudo para tratar aquilo que nós achamos que é garantido em Portugal, que é o tratamento, por exemplo, de um cancro ou o tratamento de uma doença rara e uma doença cara. Isto porque nós não podemos escolher as doenças que vamos ter. E há doenças que são impagáveis. Não há ninguém, mesmo os muito ricos, que tenham dinheiro para pagar os custos de uma doença. Portanto, a saída do ponto de vista ideal, ou pelo menos do meu ideal, será sempre construir um Sistema Nacional de Saúde robusto, que seja igual para todos e que seja tendencialmente gratuito, sem dúvida nenhuma.
Mas acha que há meios, acha que há recursos em África para isso?
Neste momento, não. Neste momento, acho que não. Acho que em África se vai fazendo o que é possível fazer. No dia a dia, as políticas são muitas vezes de dia a dia ou de semana a semana. Mas idealmente devia ser assim. Aliás, é a única solução para países pobres ou países menos ricos, se assim quiserem dizer, para que as pessoas tenham direito a cuidados de saúde convenientes. E em Portugal é a mesma coisa. Portanto, no dia em que Portugal abandonar ou deixar de acarinhar tanto o sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, nós, portugueses, vamos sofrer imenso com isso. Os custos de saúde são enormes, ninguém imagina quanto custa, por exemplo, no caso da Covid que estamos a viver agora. Um internamento por Covid, neste momento, uma situação que corra mal, que obriga um internamento hospitalar em cuidados intensivos, que obriga a fisioterapia, uma série de exames, provavelmente nos casos mais caros, podemos facilmente chegar a 1 milhão de euros. E não há quase ninguém que tenha 1 milhão de euros para pagar com o internamento. Portanto, a saúde nunca deve ser misturada com dinheiro, penso eu. Idealmente, e no país ideal e no mundial, a saúde não deve ter preço e deve ser, os cuidados devem ser iguais para todos. Mas devemos todos lutar para que isso seja possível, não só em África, mas em todos os países.
Acha que a cooperação é uma solução viável? Até que ponto é que pode ir a cooperação?
Sim, eu sou muito a favor dessa palavra. E acho que Portugal tem feito um trabalho extraordinário em comparação com outros países europeus que também têm relações com a África. Nós temos o Instituto de Camões, temos a CPLP e temos depois a cooperação, vamos dizer, menor, mas que não é menor em importância, que é a cooperação entre, no caso da saúde, entre médicos. E nós temos, como disse há bocadinho, essa cooperação muito bem feita e que tem funcionado muito bem ao longo dos anos. E às vezes é através de relações pessoais, de relações que vão crescendo, que se consegue. Nós temos também, e desculpe, não quero alongar neste ponto, mas nós temos também desde 2004 uma outra cooperação que é diferente, mas que também tem funcionado muito bem, que é levar alunos de medicina nos últimos anos para a África. E temos levado para esses quatro que mencionei, principalmente para Cabo Verde, para a Cidade da Praia e para o Mindelo. E, de facto, tem sido uma experiência extraordinária e beneficiamos nós muito mais. Os nossos alunos saem daqui com alguns mimos, com alguns defeitos, por assim dizer, e quando voltam ao fim de 4 ou de 6 semanas, são pessoas completamente diferentes, porque conseguiram ver que há um outro lado que não é esta vida animada que temos aqui. Portanto, a cooperação para os dois lados acho que é benéfica e que é um assunto fundamental.
Ok, vamos à música, vamos à primeira paixão musical que nos traz, Lura, essa voz inconfundível, uma cabo-verdiana lisboeta, evidência de que a essência cabo-verdiana acompanha o seu sangue, mesmo quando germinado em terras longínquas. Porque é que nos traz Lura?
Eu conheci a Lura, curiosamente, na Cidade da Praia há muitos anos, quando ela ainda não era famosa nem conhecida. E achei que ela tinha uma voz fantástica e depois, felizmente, toda a gente veio concordar comigo. Acho esta canção lindíssima.
Narina, oh, narina,
encantadora Lura com Narina. No caso de alguns países africanos, falávamos disso há bocado das juntas. No caso de alguns países africanos lusófonos, há, por exemplo, o recurso a juntas médicas, através das quais doentes impossíveis de tratar nesses países são deslocados para Portugal, com tudo o que isso implica de desconforto para o doente, constrangimentos vários para as famílias e custos para o país de origem e também custos para o país de acolhimento, neste caso Portugal. Acha que essa é uma boa solução? Não seria mais económico e menos letal, digamos assim, apostar-se verdadeiramente em saúde nesses países? Temos, por exemplo, um país pobre, mas com um serviço de saúde exemplar, que é Cuba. Por que não aprender com Cuba?
Pois, mais uma vez, as decisões são políticas nesse aspecto, não é? É muito difícil responder a essa pergunta. Tentou-se aqui há uns tempos, há uns anos, poucos anos, mais ou menos 10 anos talvez, tentou-se fazer isso no caso de, em Cabo Verde, na cidade da Praia, no caso dos doentes em hemodiálise. E Portugal financiou um centro de hemodiálise na cidade da Praia, que está a funcionar e muito bem. Mas se calhar essa é a exceção, portanto, os doentes que em insuficiência renal deixaram de ter que vir fazer diálise para a rua e podem fazê-lo e mantendo toda a sua vida social e familiar na cidade da Praia, mas talvez essa seja a exceção. É muito difícil nós dizermos que as juntas médicas não são importantes, porque são importantes em casos muito especiais. Se é preciso uma intervenção cirúrgica especial, se é preciso um exame complementar que não existe e não vai existir nos próximos tempos, porque são situações muito pontuais, as juntas médicas são fantásticas para resolver assuntos muito pontuais, mas claro, não servem para o geral da população. Há uma cota anual de doentes que podem ser transferidos através desta estratégia, e que muito rapidamente é ultrapassada. Por exemplo, Guiné-Bissau acho que é ultrapassada 5 ou 6 vezes, Cabo Verde também ultrapassa, e se houvesse mais vagas, e estamos a falar de muitas centenas de pessoas, se houvesse mais vagas seria ultrapassada também. É voltar ao princípio da conversa. O que era importante era apostar nos recursos humanos locais, e para isso tem que haver recursos financeiros, claro.
Uma política pública de saúde implica um complexo de valências e competências. Uma boa rede hospitalar e de centros de saúde, saneamento básico funcional, gestão de resíduos, habitação condigna, uma rede viária eficiente e uma educação nutricional equilibrada. O que é que falta à África para garantir essas condições às suas populações? Trata-se de uma questão de recursos, como acabou de dizer, ou de uma questão de gestão?
Eu acho que talvez sejam as duas coisas. Sem recursos não é possível fazer nada. Mas havendo recursos é preciso haver uma boa organização, é preciso que haja regras nacionais e que sejam cumpridas. Portanto, todas essas estratégias de que falou, que passam pela nutrição, pelos esgotos, a disponibilidade de água potável, tudo isso é importante. E no caso das doenças infecciosas é fundamental. Aliás, nos países em que tudo isso aconteceu, de uma forma ou de outra, o número de doenças infecciosas que matavam e que continuam a matar diminuiu drasticamente. Portanto, é preciso haver organização, é muito importante. E em Portugal também, em todos os países, não é? Mas os recursos financeiros e uma organização, às vezes com mão de ferro, tem que ser assim, não é?
Falava um bocado dos seus alunos. O que é que lhe dizem os seus alunos provenientes dos PALOP, ou que reflexões eles lhe inspiram sobre a realidade sanitária em África? Podia ser mais específica?
Eles vão para um sítio. Bom, nós temos ido para vários hospitais, mas predominantemente para a cidade da Praia, que é um sítio muito privilegiado em comparação com outros hospitais, nomeadamente em Angola e Moçambique, onde as dificuldades são maiores. E, de facto, em Cabo Verde, a situação de saúde é muito boa e é muito comparável à portuguesa. Portanto, há disponibilidade de exames complementares de diagnóstico, há medicamentos para a maior parte das situações, ou quase todas as situações. Portanto, nesse aspecto, em Cabo Verde, as coisas correm muito, muito bem. E é uma experiência mais fácil para eles. Em relação
Mas
a alunos.
está a falar de alunos portugueses ou de alunos africanos?
Estou a falar dos alunos portugueses que vão
Não,
para
eu
lá.
fiz a pergunta em relação a alunos de origem africana.
Ah, sim, os que vêm para cá, os mais crescidos, muito bem.
Eles têm vontade de voltar, têm vontade de voltar e enfrentar as dificuldades no país de origem ou preferem ficar cá?
Todos eles têm vontade, e são muitos. Eles já são mais crescidos, já são médicos com alguns anos de formação, e de facto eles vêm por uma razão simples: querem melhorar a sua formação, exatamente para isso, para poder voltar e lá fazer a diferença. E têm feito. Curiosamente, todos os que me estou a lembrar agora, e são muitos, todos eles voltaram e ao voltar, começaram com funções diferentes, têm cargos de gestão, alguns cargos de responsabilidade, inventaram novas consultas, inventaram novas estratégias, um bocadinho graças também, não só, mas graças à personalidade deles, mas também graças ao que aprenderam aqui. Nós temos um mestrado em doenças infecciosas emergentes, e também tivemos muitos alunos, especialmente de Angola e de Moçambique. E todos eles voltaram e ficámos sempre muito contentes com isso.
Muito bem, muito bem. Vamos já à sua segunda paixão musical. Mais uma vez, essa África brotada em Lisboa e esse sismo de alma que é a Sara Tavares, uma voz em que se confundem a brancura e a negrura da luz. O que significa para si Sara Tavares?
Sara Tavares, além de uma voz maravilhosa, representa muito a alegria que se vive em África. Acho que se nós tivéssemos que arranjar sinónimos para a palavra África, alegria e energia seriam duas boas. E a Sara, é fantástica e a voz é maravilhosa, de facto.
Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso, fala comigo. Diz-me coisas bonitas. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor. É o caminho mais certo. Comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor.
Sara Tavares, envolvente com coisas bonitas. Estamos a conversar com Emília Valadas, infecciologista e professora universitária. Acha que é perigosa para a África a fuga de cérebros médicos ou acha que isso é uma inevitabilidade no mundo globalizado?
Penso que é inevitável, e dependerá muito das situações individuais. Como disse há bocadinho, os alunos que nós tínhamos tido cá e que voltaram por vontade própria, ninguém os obrigou. Aliás, acho que era uma premissa, eles queriam voltar, mas queriam voltar levando a outros conhecimentos. Mas a fuga de cérebros, claro, acontece em Portugal, acontece em Inglaterra, em todos os sítios, todos os países do mundo têm fuga de cérebros.
Ainda a propósito da fuga de cérebros, médicos de África, talvez seja curioso constatar-se que a África, não só a nível de medicina, mas também de outras áreas, a África, dizia, forma mais quadros do que aqueles que pode integrar e colocar ao seu serviço, tanto por falta de recursos financeiros como por falta de vagas. Situação agravada com a explosão demográfica e pelo superávit de população jovem. Isso é um paradoxo ou não? Um continente pobre mandar formar mais quadros do que aqueles que podem empregar. O que é que acha?
Claro, mais uma vez a organização é fundamental em qualquer coisa que se faça, não é? Eu lembro-me sempre, a propósito, antes da pandemia e a propósito deste assunto, nós iniciámos uma colaboração com o um hospital na Beira, no norte de Moçambique. E a nossa ideia era levarmos equipas de infecciologistas, mas não só, levarmos equipas durante um período razoável de 1, 2 meses, que ficariam lá e tentar. Estavam a resolver todas as coisas e voltavam e seriam substituídos por outros. Depois a pandemia alterou todas a nossa vontade e não foi possível. Mas esse hospital para onde nós íamos tinha mais ou menos 250 camas e tinha 2 médicos. Portanto, mais uma vez, a organização e a boa distribuição dos recursos, o pensar saúde. Pensar a economia da saúde é fundamental. Isso não tem sido visto em África. Portanto, espero que as coisas melhorem rapidamente. Acho que esta pandemia também trouxe, de alguma forma, ou espero eu que tenha trazido, uma outra maneira de pensar saúde, que as pessoas tenham percebido, todas as pessoas, não só os políticos, mas toda a gente tenha percebido que a saúde é uma coisa muito importante. E que o Serviço Nacional de Saúde, seja lá como for, é fundamental e que é necessário programar, é necessário pensar, é necessário desenhar estratégias para que as coisas possam correr bem, a bem das pessoas.
Acha que isso pode ser feito em África?
Eu acho que sim, é possível. Se foi feito em Portugal e noutros países, porque é que não pode ser feito em África? Claro que sim. Leva tempo, dá trabalho, custa dinheiro, mas já. Obviamente que sim, e eu espero que ainda viva o suficiente para ver. E dou-lhe exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde, ao contrário dos outros PALOP, tem uma situação muito privilegiada nesse aspecto. Veja as vacinas Covid, como foram distribuídas pela população e rapidamente administradas. Portanto, é possível, e Cabo Verde é um exemplo, apesar de estar dividido em pequeninas ilhas, o que tornaria a situação mais difícil, mas não. A organização é fundamental e Cabo Verde tem demonstrado isso ao longo do tempo.
O primeiro mundo, chamado primeiro mundo, controla a indústria dos medicamentos e, como agora se vê, das vacinas, que também são um medicamento. Acha que isso é uma ameaça para a África, ficar completamente dependente do estrangeiro em matéria de saúde? O que é que isso lhe antecipa sobre o futuro de África?
Bom, esse é outro problema, não é? Mas não, se calhar não podemos fazer de maneira diferente. Os recursos para a investigação estão na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, primeiro mundo. E se calhar vai ser assim, porque os recursos financeiros e humanos para que haja investigação são escassos, são difíceis, e chegar a um medicamento ou chegar a uma vacina é muito difícil. Portanto, há investigação nesse aspecto, por exemplo, na Índia. Em que produzem muitos medicamentos e muitas vacinas, mas de facto às vezes não há muita confiança, porque é preciso outra coisa, que é preciso controle de qualidade. Portanto, na Europa e nos Estados Unidos nós temos isso. Mas há estratégias para resolver esse problema também. Eu acho que quando pomos a cabeça a pensar e quando nós queremos encontrar uma solução, essa solução aparece. E dou-lhe um exemplo da tuberculose. A tuberculose é uma doença que é facilmente tratada, desde que haja medicamentos disponíveis, claro, mas é facilmente tratável. Mas depois há uma outra tuberculose, que é aquela que é resistente à maior parte dos medicamentos, que é dificilmente tratável e os medicamentos são muito caros. Não há quase nenhum país africano que possa pagar o que é preciso fazer para chegar ao diagnóstico, nem pagar os medicamentos que são necessários. Então foi inventada uma coisa que se chama Green Light Committee, que fornece gratuitamente tudo o que é preciso para tratar aquela pessoa. Portanto, há hipóteses, há estratégias que são muito eficazes, que de facto funcionam. É preciso é nós todos queremos colaborar
Mas
sobre o que é possível.
quando é que acha que a África consegue fazer aqui uma previsão, ainda por mais longa que seja, quando é que a África poderá produzir os seus próprios medicamentos? Consegue prever isso?
Não, não consigo. Honestamente, não consigo. Não. Essa é uma pergunta muito difícil, porque antes de começarmos a pensar em produzir medicamentos ou produzir vacinas, temos que ter uma infraestrutura toda montada. Se nós estamos aqui a discutir o tratamento de doenças simples, como a tuberculose, e que não é possível ainda em África, portanto, daí até produzir medicamentos ou vacinas vai um passo gigantesco. E a menos que as coisas em termos políticos mudem muito, não será possível nos próximos 50 anos, provavelmente. Mas isso não é um problema. Não interessa quem produz os medicamentos ou quem produz as vacinas. É preciso é que as pessoas, que elas estejam disponíveis para as pessoas a um preço que seja razoável, obviamente. E isso é possível em algumas doenças. Eu sei, em relação às doenças infecciosas, mas imagino que em relação às outras haverá estratégias semelhantes e não acho que isso seja difícil. Portanto, partilhar os medicamentos, partilhar os recursos que existem no mundo. Em relação à vacina Covid, falou-se muito nisso, no egoísmo que era administrar uma vacina, a terceira dose da vacina, ou a quarta, como se fala, na Europa e não haver primeira ou segunda dose em muitos países africanos. É verdade que é assim. Mas também é verdade que se houvesse disponibilidade de vacinas em muitos sítios em África, vacinas de Covid, em muitos sítios em África, nós sabemos que dificilmente, isto é a realidade, dificilmente elas seriam administradas à população, porque algumas precisam de refrigeração, é preciso uma logística muito bem definida. Portanto, por exemplo, a vacina da poliomielite, que é a vacina talvez uma das mais eficazes, e a poliomielite podia estar neste momento erradicada, é uma das três ou quatro doenças que está nessa lista, e seria erradicada através de uma vacina que é fácil, fácil de administrar. Não precisa de uma logística muito difícil, porque não implica várias doses. E há zonas em África, felizmente não nos Palop, mas há zonas em África em que isso não foi conseguido. Porque há outros entraves à medicina em África que têm a ver com, e desculpe, isto pode ser politicamente pouco correto, mas é, na minha perspectiva, a realidade, mas que têm a ver com crenças, com a medicina tradicional, com crenças religiosas também, que impedem a vacinação das crianças. Portanto, não basta só ter uma vacina, não basta só ter uma infraestrutura, é preciso que as pessoas também queiram ser vacinadas. Portanto, é muito complexo. E se fosse fácil, já estaria resolvido, porque o que nós queremos é que a África tenha o melhor que nós podemos disponibilizar, claro.
Muito bem, muito bem. E para não dizer que não lhe coloquei questões verdadeiramente importantes, faço-lhe esta pergunta que tem diretamente a ver com os seus interesses. Em matéria de SIDA, malária e ébola, como estão as coisas em África? Estão controladas, como por vezes se ouve dizer?
SIDA, malária e ébola. Esqueceu-se da tuberculose.
A tuberculose.
A tuberculose. A tuberculose, que é a minha doença favorita e que mata, é a doença infecciosa. As pessoas não têm muita noção disto, mas é a doença infecciosa que mata mais pessoas no mundo. Acha-se que a tuberculose é velha, que já existe há muito tempo, portanto, nós todos vivemos bem com as mortes por tuberculose, mas não deve ser assim. A situação em África, claro, se portará talvez bem por razões diferentes em relação à malária e ao ébola, por razões diferentes. A malária, porque há muitas, muitas vacinas a serem inventadas agora, construídas e administradas. Portanto, eu acho que nos próximos, se calhar, poucos anos, muito poucos, meia dúzia de anos, vamos chegar a uma vacina que não será 100% eficaz, porque é difícil ter uma vacina assim, mas vamos chegar em relação à malária a uma situação muito confortável. Em São Tomé, não através da vacina, mas através de outras medidas, como profilaxias e tal. Em São Tomé, o número de casos de malária diminui drasticamente e vive-se numa situação muito confortável em relação ao passado recente. Em relação ao ébola, a situação também não é muito preocupante em relação ao continente. É muito preocupante em relação às zonas onde o ébola existe. O ébola, lembro-te, tem uma mortalidade de 40%. Na aldeia ou na vila ou na região onde aparece um surto de ébola, muito rapidamente esse vírus acaba por ser erradicado porque mata muito rapidamente as pessoas que infecta. Portanto, o surto fica limitado geograficamente, portanto, por razões más, mas o ébola não é um problema global para a África, é um problema que está geograficamente limitado. Quanto à SIDA e à tuberculose já falei um bocadinho, fácil de tratar e é uma pena que não se invista mais na doença que mais mata, a doença infecciosa. Em relação à SIDA, há muitos programas muito interessantes e, mais uma vez, a cooperação. Lembro-me que em Moçambique havia e ainda há, perto de Maputo, alguns centros que, desde o princípio, fizeram terapêutica antirretroviral eficaz da gente, especialmente às grávidas e às crianças. Em relação à SIDA, a situação está mais ou menos controlada e a ideia de que o tratamento com antirretrovirais deve ser universal, ou seja, todas as pessoas infectadas devem ser tratadas, isso está a ser conseguido em África. Não tão bem como nós queríamos, claro, não tão bem como em Portugal ou como outros países europeus, mas talvez seja assunto menos problemático agora. Tendo dito isto, há outras coisas para além do tratamento. Em relação à SIDA, não é só a terapêutica que interessa, mas todos os cuidados, nomeadamente os exames complementares de diagnóstico, que aí estão um bocadinho em falta.
Ok. Escutemos a sua terceira paixão musical, a inevitável Cesária Évora. O que tem a dizer sobre a grande Cesária?
Oh, estou-me apaixonada por Cabo Verde. E gosto muito de Cesar, todos nós gostamos de Cesária, não há palavras para descrever, é eterna Cesária, a morna, a maneira de estar dos cabo-verdianos. Acho que toda a gente concordará comigo.
Saudade, saudade, saudades minha terra se me clama. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem enclau.
Irrepetível Cesária Évora com Saudade. Peço-lhe agora até 5 sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Tem que ser breve.
Ok. 5 coisas, 5 sugestões para que as pessoas... 5 sonhos, 5 desejos... é isso que quer?
Sim. 5 recomendações. 5 ideias. 5
recomendações. Se eu pudesse recomendar 5 coisas para as pessoas e para mim própria, uma delas seria viajar, sem dúvida, não é? Portanto, tentar expor as pessoas a novas culturas, conhecer novas pessoas e viajar, obviamente viajar para a África, o grande continente desconhecido, mas por várias razões. Depois talvez sugerisse que as pessoas tentassem aprender uma outra língua, que faz bem a muitas coisas, mas também faz bem ao desenvolvimento do cérebro, à nossa capacidade de pensar. E no meu caso, talvez aprendesse mandarim, talvez, porque é difícil, porque eu gosto de desafios. Depois, se calhar sugeria que se toda a gente se interessasse um bocadinho mais por exercício físico regular. Não é fazer maratonas, nem levantar 100 quilos, nada disso. Mas é todos os dias tentar fazer um bocadinho de exercício, um bocadinho mais que ontem. Sabes que o exercício físico regular, quem o consegue fazer e manter ao longo da vida toda, provavelmente nos dará um ganho de 10 anos. Portanto, as pessoas que fazem exercício vão viver mais 10 anos e se calhar vão viver mais 10 anos, melhores anos. Depois, um livro... Um livro, se calhar, recomendaria ao Luís Sepúlveda, de quem gosto muito, ou o Miyakoto, que adoro também. E estamos a falar da África, Miyakoto, sim, sem dúvida, o inventor das palavras, das novas palavras. E a quinta sugestão, talvez fosse que quem tem crianças, ou que tenha amigos que tenham crianças, tentasse, seja numa varanda, seja num jardim, num quintal, entusiasmar as crianças pela plantação ou pela sementeira de plantas. É fantástico ver uma criança pequenina perceber que se pusermos uma semente de girassol num vaso, pode ser numa varanda, ao fim de algum tempo temos uma flor enorme e lindíssima. A falta de contacto que as crianças têm com o mundo rural em Portugal é muito importante. Eu lembro-me sempre da história de um amigo meu. Quando tinha uma criança pequena e que um dia lhe mostrou de onde é que o leite vinha. E ela nunca mais quis beber leite. Portanto, há um desfasamento enorme com a origem da nossa comida e acho que isso devia ser tentado todos os dias.
Muito bem. E para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, nada mais nada menos do que Master Kid KG e o seu hino Jerusalém. Por que é que nos traz essa escolha?
Eu tive contato com esta canção através dos alunos de medicina, de uma brincadeira que eles fizeram, uma coisa chamada Noite da Medicina. E confesso que desde essa altura não deixei de ouvir, porque acho que é uma canção fantástica e acho que tem influência de gospel e eu não percebo muito da letra, confesso. Mas é mais uma vez uma alegria, a energia africana. E a primeira coisa que me apetece fazer quando ouço é dançar, portanto é uma canção feliz.
Professora Emília Valadas, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas.
Muito obrigada.
Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambenami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem.